Em cada trabalho de Hércules que temos estudado, nós encontramos características específicas dentro da energia que está sendo desenvolvida e também certas chaves que abrem as portas para novos níveis de consciência, onde podemos adentrar. Uma das características deste 11º trabalho é a simplicidade, e é através dela que se descobre o caminho para o livre fluir da energia de vida que deve chegar aos que dela necessitam. É somente aqui, nesta tarefa de limpar os estábulos, que Hércules dá início ao serviço desinteressado, dentro de uma consciência de grupo. Apesar da sua tarefa parecer algo isolado, ele está totalmente enfocado na necessidade do grupo, no bem comum e na guiança dos seus níveis internos. É por isso que ele encontra uma solução perfeita para a sua tarefa através da intuição. Solução esta que só quem está imbuído da simplicidade do espírito é que pode perceber. Hércules encontrou sua luz interior e está aberto a compreender as necessidades da humanidade. Ele se tornou realmente útil para ajudar um maior número de pessoas, maior número de seres, sem, no entanto, depender das suas qualidades humanas, da sua boa vontade, e agora ele sabe usar a energia criativa de forma a servir e a cumprir metas maiores. Ele pode, assim, com sua chama interior acesa, ajudar os demais a encontrar a realidade dentro de si mesmos. Nós vamos rever o episódio e observar atentamente os detalhes, como eles se apresentam, pois Aquário une a riqueza de conteúdo com a simplicidade.
Então, no 8º, 9º e 10º trabalho, Hércules enfrentou de uma maneira muito corajosa aspectos bastante densos da humanidade. Ele enfrentou a Hidra de Lerna, que representa todos aqueles aspectos densos das nossas paixões, dos nossos vícios. Ele enfrentou os pássaros, que representam aquele aspecto mental nosso, bastante arraigado, bastante cristalizado. Ele enfrentou Prometeu, que significa toda aquela parte mesmo do nosso porão subconsciente, todos os vícios que nós fomos adquirindo ao longo de encarnações, todos os padrões, todas as ilusões construídas ao longo de tantas eras. Então, esses três últimos trabalhos, Hércules enfrentou de uma maneira muito corajosa aspectos profundos e muito arraigados no nosso psiquismo. E agora, como ele trabalhou todos esses pontos, agora no 11º trabalho, ele é capaz de estar de uma maneira muito mais livre, mais simples, como foi dito, diante de uma tarefa que parece ser uma tarefa impossível de ser realizada. Então, como ele está mais pronto e muito mais liberado de muitos aspectos, o instrutor diz a ele o seguinte: Hércules, estás diante do 11º portal. Por muito tempo, você perseguiu a luz que trema e luzia. Primeiro de maneira incerta, depois aumentando até tornar-se um firme farol. Agora, essa luz é um sol brilhante dentro de ti. Volta as costas para esse brilho. Volta as costas para esse brilho. Inverte os teus passos e volta-te para aqueles para quem a luz é apenas um ponto de transição. Ajuda-os a fazê-la crescer. Dirige para isso os teus passos para o reino de Augeas, cujo reino deve ser limpo de um mal ancestral. Então a gente pensa que o Hércules vai melhorando e vai subindo de posto, mas quanto mais elevado está, mais diante das sujeiras ele fica. Porque parece que é o destino da vida terrestre, a gente acabar por limpar tanta sujeira. Então Hércules ouve essa instrução, dizendo que era hora dele voltar as costas para a sua própria luz e ir socorrer aqueles que precisam de uma luz maior. E ele vai, de uma maneira muito simples, até esse reino de Augeas. Quando ele entra nesse reino, ele percebe uma epidemia generalizada. Esse rei, o Augeas, é dono de um rebanho imenso. Esse rebanho habita aqueles pastos há muitos anos e nunca aqueles pastos foram limpos. Então, naqueles pastos, naquele reino, só se encontra excremento por todos os lados. Os excrementos chegam a 30 metros de profundidade. Então, ali já se está num ambiente insuportável. Diziam que quem chegava ali tinha as suas narinas completamente afetadas. De tanto era o mau cheiro. Ali, a peste estava generalizada, muitas vidas sendo dizimadas, porque a sujeira e as bactérias tomavam conta. Então, ali não existia vida, nem a vida vegetal. Hércules vai observando tudo aquilo e se dirige ao rei, dizendo, e se apresenta, dizendo que estaria disposto a limpar aqueles estábulos, a limpar aqueles pastos. E aí o rei fica absolutamente atônito e desconfiado diante de alguém que se apresenta para fazer um trabalho desse. Ele acha que deve ser uma pessoa muito, muito banal, muito boba, muito burra. Ele desqualifica no seu julgamento Hércules na tentativa de fazer esse trabalho. Mas como ele, até o Augeas, reconhece que está sendo necessário alguma coisa ali, porque a epidemia é generalizada, ele fala, bom, mas o que você quer fazer? Não, vamos limpar o estábulo. Ele, muito desconfiado, ele aceita, mas acha que o Hércules tem ali um plano para destroná-lo, um plano para ridicularizá-lo, um plano para tomar o reino, né? Ele fala, não é possível que essa pessoa queira só limpar os estábulos, não está pedindo recompensa, não está pedindo dinheiro, não está pedindo nada, algum plano ele deve ter. Mas, diante da necessidade, o próprio Augeas diz, está bem, você pode fazer, mas com uma condição. Você pode limpar todos os estábulos, mas você tem um dia para fazer isso. Caso você não cumpra essa tarefa em um dia, você perderá a vida. Então, você tem um dia. E o Augeas faz isso porque ele acha que ele deveria colocar a tarefa de uma maneira muito, com muita dificuldade, quase impossível de ser realizada, porque ele temia ser ridicularizado pelos seus súditos. Então, ele resolve falar, tá bem, você faça, mas você tem um dia para fazer.
E Hércules aceita a tarefa. Diante de todas essas condições que possivelmente dificultariam o seu trabalho, ele simplesmente aceita a tarefa e sai para caminhar, para observar melhor a situação. Ele passa por muitos cadáveres, vítimas da epidemia e da sujeira que está generalizada. Porém, num dado momento, ele fecha os olhos, aquieta-se e procura a resposta dentro do seu interior. Nisso ele vê dois rios que passam calmamente pelas terras de Augeas. Vem-lhe à mente, então, uma ideia clara, proveniente da sua sabedoria interna, que se desviar os dois rios para a região dos estábulos, a água carregará toda a sujeira acumulada por séculos. Assim o faz. Em poucas horas tudo está limpo e o forte mau cheiro desaparece da região. Volta então à presença do rei para comunicar-lhe o cumprimento da tarefa. Augeas, no entanto, esbraveja enfurecido, pois considera o feito um truque. Diz que não foi ele que fez a tarefa, mas os rios do próprio reino. Diz que isto é um complô para fazê-lo querido diante de seus súditos, e o expulsa para que nunca mais volte, sob a ameaça de cortar-lhe a cabeça caso apareça. Sem nenhuma reação, Hércules retira-se, pois sente a alegria de ter cumprido a tarefa dada por seu instrutor. E ao prestar contas aos seres que presidem toda a evolução, lhe é dito: agora você se transformou em um ser a serviço do mundo. Hércules aqui não se preocupa mais com tarefas que o exaltam, que mostram suas qualidades, suas capacidades, mas ele se dedica ao que não é valorizado e nem reconhecido. A sua força vem por realizar um propósito do seu interior e por estar enfocado numa meta que traz o bem para todos. Ele não desperdiça energia com reações, pois ele não se ocupa mais de si próprio e também não vê obstáculos nas limitações dos corpos. Sabe no silêncio que, se a tarefa lhe é dada, os recursos para realizá-la surgirão. E este é um ponto onde nós devemos colocar bastante atenção, devemos refletir bastante, porque sempre nós confirmamos e concordamos com os limites que nossa mente coloca, que nós enxergamos para a realização de uma tarefa no que diz respeito às tarefas do plano evolutivo. Então eu vou repetir. Sabe, no silêncio, que se a tarefa lhe é dada, os recursos para realizá-la surgirão. Então, para Hércules, não existe mais ambição ou ansiedade por realizar coisa alguma, nem mesmo por realizar-se ou por cuidar da sua própria evolução, do seu próprio caminho.
E isso o que significa voltar as costas para o próprio brilho? É um momento onde ele não está preocupado com o quanto a luz dele está acesa, que é uma tendência nossa de ficar olhando se a gente está bem, se a gente está mal, o quantos passos nós demos, quanto nós já crescemos, quanto nós estamos perto ou distante de Deus. Então, voltar as costas para esse brilho é a gente abrir mão de tudo aquilo que a gente já foi e seguir.
Então, neste trabalho, nós encontramos muitos símbolos e ensinamentos numa tarefa realizada de forma tão simples. Augeas representa o senso de posse e as forças retrógradas, que são provisórias aqui no planeta, pois elas portam a semente da própria destruição. Hércules está tranquilo diante de Augeas, pois não depende mais do reconhecimento da sociedade ou das pessoas para realizar o que tem de fazer. Através da posse, o homem constrói uma vida muito complexa, cheia de mecanismos de defesa. Colocamos cercas elétricas, precisamos de guardas, fazemos seguros de vida, seguros de saúde, aspiramos por uma aposentadoria, procuramos seguros contra roubos, ou seja, já consideramos que vamos ser roubados. Isso no campo mais concreto, no campo mais prático da nossa vida. Mas o mesmo ocorre nos níveis mental e emocional, porque nós também ali precisamos nos defender, temos sempre necessidade de nos defender. Por isso que o homem procura sempre justificativas e explicações para tudo o que faz. Outro aspecto é a simplicidade. Ela é a chave aqui para a realização da tarefa, pois só assim é percebida a solução no mundo intuitivo. Se observarmos com atenção, veremos que Hércules não precisa falar nada, não precisa justificar-se, argumentar, convencer ninguém, ou seja, ele não precisa procurar explicação alguma para aquilo que está fazendo. Ele já expandiu sua consciência nas leis básicas que regem o cosmos. Por isso ele usa a energia criativa sem esforço, nem desperdício. Ele também não se incomoda com o mau cheiro, com esses aspectos que para muitos, para as pessoas comuns, são obstáculos, são coisas difíceis, repugnantes. Ele não acha nada desprezível. E ele está diante da situação de forma muito simples. Uma situação desesperadora para a população de Augeas, mas que para ele é simples, e diante disso ele apenas fecha os olhos e aguarda pela solução que vem do seu mundo interno, pela indicação de como agir. E sua ação é apenas para eliminar os obstáculos e deixar fluir a energia de vida, simbolizada pelos dois rios. A nós cabe o trabalho de eliminar os obstáculos em nós mesmos, porque nós vamos criando obstáculos e vamos confirmando e acreditando neles. Então, cabe a nós eliminar esses obstáculos para permitir o perfeito fluir da energia de vida. Porém, no caso de Hércules, como está dentro de um propósito maior, a questão do esforço já é muito diferente. A compreensão, não existe esforço nessa situação, porque ele está em função de um propósito maior. Ele está ocupado do bem de todos.
Alice Bailey, no livro Os Trabalhos de Hércules, dá uma chave para essa questão da simplicidade, dizendo que ela é possível porque aqui o ego do Hércules torna-se sagrado. Tornar o ego sagrado significa possibilitar ao ego realizar o santo ofício. Isso é um ego sacrificado. É um ego que realiza um santo ofício. Então, um ego que já foi bastante trabalhado e ele se qualifica como sagrado porque ele desce de um topo de uma montanha, simbolicamente, porque o Hércules já passou por muitas etapas, e desce até os estábulos, e desce até os infernos, e desce até os pântanos. Isso é um ego sagrado. E quando o ego está nesse ponto, ele desenvolve a tarefa com simplicidade. Então, toda aquela complexidade egóica que a gente enfrenta todos os dias no nosso viver, de repente se simplifica. E por isso que a tarefa pode ser realizada com tanta simplicidade.
E aqui ele não tem nenhum sentimento de perda por estar usando sua energia para o bem dos outros. Nenhum sentimento de inferioridade por estar fazendo uma tarefa considerada suja. Porque ele está realmente imbuído do serviço desinteressado. Ele já está iniciado nessas leis do cosmos e para ele não há nada mais do que servir. Uma terceira característica que pode ser vista num ser a serviço do mundo é a capacidade de trabalhar em grupo. Apesar dele desenvolver a tarefa sozinho, Hércules representa aqui o grupo. A meta altruísta o faz compreender as necessidades de todos e, dessa forma, com a consciência integrada à humanidade, pode permitir o perfeito fluir de uma energia especial, de uma energia que sabiamente virá remover os obstáculos e suprir as necessidades. E essa energia que vem, ela é impessoal. Ela chega a todos e mostra a parte que cabe a cada um realizar, gerando um trabalho integrado e dinâmico. Então, com esta energia, a ordem se faz de uma forma muito perfeita, não esta ordem humana, essa ordem que nós queremos controlar com a mente. A ordem que se faz, ela vem de dentro do ser, e assim a formalidade se expressa de maneira natural, independente de regras e disciplinas. A partir disso é que vamos perceber como surge a liberdade do espírito, e que é muito diferente do nosso conceito de liberdade, do conceito de liberdade humana. Na compreensão da consciência de grupo, que aqui está desenvolvida, cabe observar também a questão da desconfiança. Quem está imbuído do propósito do grupo não desconfia de ninguém. Quem desconfia são as pessoas que possuem objetivos próprios, que estão focadas nas suas próprias necessidades, nas suas ambições, nas coisas que quer realizar e não estão entregues ao todo, não estão focadas, não estão imbuídas da necessidade geral e do bem comum. Por isso que a desconfiança é como uma erva daninha que nasce em nossos pensamentos a todo momento.
Esse trabalho grupal, ele é possível quando existe uma união numa mesma meta. Aqui, Hércules, apesar de estar, como foi dito, aparentemente só, ele vai limpar esses estábulos em nome de um reino, em nome de uma purificação muito maior do que a própria. Então, o trabalho grupal torna-se possível quando um grupo está numa tarefa, num serviço realmente desinteressado de si próprio. A gente reconhece, até nos próprios trabalhos de Hércules e na nossa própria vida pessoal, individual, quantas etapas nós cumprimos, onde nós realizamos, sim, uma espécie de um serviço. Então, nós colaboramos com as pessoas, nós colaboramos com as situações, nós vamos ao encontro de algumas necessidades, mas, por muito tempo, a gente fica realizando esse serviço com ainda um propósito individual de purificação, de aperfeiçoamento, de aprendizagem. A gente serve, sim, mas visando não só o bem-estar do outro, mas o nosso próprio. A rede de serviço está aí para mostrar mesmo quantas dessas experiências nós já tivemos. E agora está vindo a Casa à Luz da Colina, talvez para nos mostrar o que é o serviço desinteressado, o que é esse serviço que é feito porque é para ser feito e não porque visa o aperfeiçoamento de um ou de outro, de um grupo ou de outro grupo. Como Hércules, que simplesmente foi lá para limpar os estábulos. O serviço desinteressado, ele é aquele que pode realmente cumprir aquele atributo que nós já ouvimos, que é vivificar o núcleo interno dos sofredores. É com esse serviço desinteressado, sem expectativa de resultados, um serviço que é puro amor, amor pelo bem maior, amor pela manifestação de um plano, amor pela realização dos seres, amor pela luz interna. É só quando a gente está fazendo algo por amor, mesmo que esse algo seja limpar um banheiro. A gente não precisa estar fazendo um trabalho em grupo, de estar alimentando 1.000 pessoas para achar que está num serviço desinteressado. A gente pode estar servindo limpando um banheiro. Mas se isso é feito por amor e nessa intenção e nessa aspiração de servir a um grande grupo, de servir à humanidade, de servir a um todo, aí esse serviço se transforma em desinteressado, impessoal e incondicional. Mas, para isso, a gente precisa galgar algumas etapas. A gente não vai para esse serviço assim de uma maneira direta. A gente tem que se purificar, aprender muitas coisas, ir se libertando e mesmo enfrentando os nossos pântanos, os nossos infernos, e tirando de nossa carcaça essa vida tão aprisionada a padrões, a formas de buscar, a formas de ser, a formas estereotipadas de achar, de entender o que é o sucesso e o que é alguma coisa bem feita ou mal feita. Então, à medida que a gente vai se libertando disso, a gente vai ingressando no serviço desinteressado. É chamado a atenção aqui, nessa questão do serviço, que os aquarianos, em geral, como a gente está num signo de aquário, e isso só é possível, né? A gente só consegue limpar estábulos estando sob a influência de um signo desse, a gente já vai ver o que significa. Nós estamos realmente numa energia de aquário quando nós estamos servindo. E para as pessoas nascidas sob esse signo, o serviço é algo que não é muito com muito esforço que é realizado, não. É quase que natural. O serviço, claro que isso depende de grau, mas para um aquariano é uma coisa que se desenvolve com muita tranquilidade. O aquariano tem muita facilidade de ir ao encontro do outro, de prestar uma ajuda para o outro, de prestar uma ajuda para o próximo. Só que, como ele vai se aprofundando nessa questão do servir, o risco do aquariano é ele acreditar, como ele começa a perceber que o serviço interno também existe, que o serviço interno é mais importante do que o serviço externo, de que o fato dele estar sozinho, dele estar no seu próprio canto e coligado com Deus, só isso basta. E sim, de um certo ponto de vista, só isso basta, só que nós estamos no planeta Terra, Nós estamos num planeta que necessita de mãos e de pés. Senão, nós não teríamos aqui essa encarnação e todos esses movimentos que tecemos ao longo das vidas. Então, o serviço externo é tão fundamental quanto o interno. Por isso que nós temos uma figueira desse tamanho, por isso que nós temos uma casa à luz da colina. Se fôssemos só para ficarmos orando e estudando, né? Se isso cumprisse o serviço a que somos destinados a cumprir, acho que não seria necessária tanta manifestação. Se ela existe, é porque é através da matéria que esse serviço se completa. E uma chave que Trigueirinho nos dá no livro A Hora de Crescer Interiormente é de que esse serviço realmente interno, que um dia nós estaremos nesse ponto de internamente sermos, só por existirmos, já sermos servidores, nós só atingiremos esse ponto depois de muito serviço externo realizado. Então, o que nos vai levar a esse ponto da irradiação interior vai ser o serviço externo, vai ser essa aprendizagem contínua e ininterrupta de aprender a estar onde a necessidade pede.
Esse serviço desinteressado, nós podemos observá-lo porque é uma coisa muito calma, como é esse símbolo dos rios que passam, dos dois rios. É uma coisa que flui com muita calma e naturalidade. E não existe ansiedade, não existe pressa por realizar as coisas. Nós normalmente olhamos muitas coisas para realizar e a reação imediata é a pressa, é aquela ansiedade, é aquela observação pelas limitações, né? Achamos que não damos conta. Nós temos que permitir o fluir desse rio calmo que nos ajude a resolver as coisas e que nos ajude a transmitir a verdadeira energia dentro das tarefas práticas que temos de realizar.
Então, nós vemos aqui, nesse trabalho, a existência de quatro ferramentas fundamentais, que são, como já foi dito, o despojamento, o abrir mão de si mesmo, abrir mão até da sua própria luz, a simplicidade, que é esse ir direto ao que deve ser feito, sem muitos questionamentos, sem muita complicação, sem régua, sem mochila, é ir ao que deve ser feito. O trabalho grupal, que é esse trabalho que visa o bem comum, e o serviço desinteressado, que possibilita a vivificação do núcleo interno de todos os sofredores. Então, com essas quatro ferramentas, qualquer obstáculo deixa de existir. Como Hércules, ali não tinha obstáculo. Ele viu, olhou os rios e, ao olhar esses rios, intuiu como deveria realizar essa tarefa. Essa é a energia de Aquário, é essa simplicidade, é esse despojamento, é essa intenção de estar nesse serviço maior. E a gente percebe que, para essas ferramentas, a simplicidade, o despojamento, a vida grupal, aqui tudo isso é feito com muita naturalidade, porque Aquário tem uma energia que nos mostra que a vida não é a forma, mas a energia. Aqui vocês percebem que não existe uma coisa muito elaborada. Diferente dos outros trabalhos, onde Hércules tinha ferramenta, onde Hércules tinha que primeiro errar para depois acertar, ele pensava para fazer as coisas de um jeito para depois conseguir o jeito certo, ele usava instrumentos, ele utilizava armadilhas, ele ficava olhando onde que precisava fazer as coisas, ele primeiro ficava quieto, olhando, pensando para depois ver como iria cumprir cada uma das tarefas. Aqui não, aqui ele simplesmente faz. Por quê? Porque Aquário tem a energia da vida pulsando, é como esses rios simplesmente fluem. Isso é Aquário, é sem manual de instrução, é ser a própria luz, é ser a verdade, é ser o que fomos destinados a ser. E quando a gente fica assim, simples, direto, sem questionamento, sem complicação, sem tantos pensamentos, sem tantas revoluções emocionais, sem dores e apegos. Ai, é difícil, é fácil. Ai, está cheirando mal, está cheirando bom. Ai, que tarefa difícil. Não, isso é uma simplicidade, porque aquário é só energia. Aquário está isento da forma. Aquário está liberado de uma forma de ser e de estar e de cumprir. A chave de Aquário é doar. Doar a própria vida. Doar a própria energia. Doar o que nós somos. É doar. Você vai lá com o seu inferno, com o seu pântano, com a sua luz, com tudo que se é. E se doa para aquela situação. E se doa para aquela pessoa, para aquela necessidade, para aquela tarefa. Aquário é descrito como um homem que sustenta um vaso invertido e que joga água incessantemente. Então, isso é o serviço. É a gente estar com aquele vaso invertido. O vaso não é para nós. Nós não levamos o vaso para o nosso quarto. O vaso ele é colocado de cabeça para baixo para que possa servir, para que possa jorrar essa vida, para que possa jorrar essa energia. Apesar da ameaça de Álgeas, Hércules não teme perder a própria vida. E o que a gente observa é que quanto mais ele se doa, mais e melhor ele cumpre a tarefa. Quanto mais Hércules não teme perder a própria vida, mais água jorra desse vaso. E isso é uma chave para nós. A gente parece às vezes que não está aguentando mais, que está no limite da nossa força, que está no limite do nosso cansaço, no limite da nossa capacidade. Então, se nessa hora a gente renova a nossa intenção, não, eu estou no fim, eu estou acabando, parece que todas as forças já foram, mas eu vou porque eu aspiro a servir, porque eu aspiro a ser parte do cosmos, porque eu aspiro a ser o que eu vim para ser, quando a gente dá mais esse passo, o que a gente percebe é que as forças se renovam, o cansaço vai embora, a alegria retoma, a gente tem uma boa noite de sono. Quer dizer, a gente realmente não acreditar, isso é uma energia aquariana, não acreditar nesse limite, não acreditar nessa aparente identificação com a matéria mesmo, a gente não acreditar nisso, porque nessa hora, o jarro, esse nosso jarro que parece que não vai ter mais água, de repente, milagrosamente, ele de novo fica cheio, de novo fica com mais água, de novo fica com mais vida, de novo fica com mais amor. Por quê? Porque a gente não está sozinho. Em nenhum momento a hierarquia nos abandona. Em nenhum momento, quando a gente aspira a servir, quando a gente aspira a limpar os estábulos, quando a gente aspira a entrar nos infernos, a gente em nenhum momento vai ser abandonado. Por isso que o nosso ego pode se tornar sagrado, porque nós teremos como companheiros de caminho uma hierarquia, Deus, a energia espiritual, a energia superior. Então essa energia não vai deixar esse vaso se esvaziar, essa hierarquia não vai deixar a gente sucumbir. Imagina se a hierarquia deixaria que o Hércules ali perdesse a própria vida, no sentido de deixar o Álgeas ser o vencedor. Não, a hierarquia estava ali com Hércules. Claro que ele fechou os olhos, claro que ele foi sereno, claro que ele foi simples, que ele não argumentou, que ele não questionou. Essa foi a parte dele, mas a partir daí ele foi profundamente ajudado. Então o Aquário nos mostra isso. Aquário traz sempre o novo dentro de nós. Por isso que essa água tem que estar sempre vertendo, para que ela esteja sempre renovando. E por que que Aquário traz sempre o novo? Porque quando a gente aspira a ser o que viemos para ser, esse ser não é um padrão. Esse ser não tem RG, esse ser não tem SIC, esse ser não tem que votar, esse ser não tem que ir no banco, não tem conta bancária. Então, esse ser, ele não tem uma forma. Por isso que ele é sempre renovável, por isso que ele é sempre vivo, por isso que ele é sempre como esses rios que vertem, vertem, vertem e são conduzidos com muita serenidade, porque ser é ser aquilo que é para ser, sem medidas, sem padrões. Então, o Aquário tem essa possibilidade de nós estarmos sempre nos renovando. Cada dia é diferente do outro dia, porque cada dia nós estamos sendo. Por mais que a gente cumpra horários, faça ritmos, siga determinadas regras da boa convivência, mas isso é sempre renovado, porque a energia é sempre nova. A água que verte desse vaso, que é o nosso ser interno, é sempre nova. Então, nós temos dentro de nós possibilidade de sermos sempre novos seres.
E é dito que Aquário é incompatível com a inércia, ou seja, com tudo aquilo que está estabelecido em nós e que fica estagnado, e que fica acumulando energias, acumulando coisas. Aquário é incompatível com os nossos condicionamentos, com as regras que vamos estabelecendo para a nossa vida. E essa era de Aquário está trazendo a total transformação do materialismo, dessa forma de nos relacionarmos com a matéria, para que, em vez de percebermos as coisas através dos sentidos, possamos ver tudo como energia. Mas, para isso, precisamos aprender a permitir o fluir dessa energia. Precisamos nos desprender, nos despojar dessas coisas de condicionarmos as energias, de guardarmos as coisas, de prendermos, de nos cristalizar e de ficarmos nessa inércia diante de tanta coisa que tem que ser transformada em nós mesmos e fora de nós. Então é um signo de muito trabalho.
Uma chave que nos é dada para que a gente possa entrar em contato com o Aquário é uma chave muito simples, como é a energia desse signo. É preciso ver onde está o nosso coração. É preciso ver onde você está e o que você está buscando. A prisão ou a liberdade? É preciso perguntar quem está no estábulo. Os seus pés, as suas mãos ou a sua intenção? Onde está a sua aspiração? É preciso ver onde está o nosso coração. Aquário, como ele é essa energia renovada, e essa pergunta, se nós queremos estar nos estábulos ou queremos estar nos pastos, onde queremos estar? Porque com muita facilidade a gente vai para esse padrão mesmo, para esse gado que caminha todos juntos, sem nenhuma possibilidade de pensar onde está, o que está fazendo. É muito simples a gente seguir esse caminho, é muito fácil. As nossas ilusões, os nossos apegos, a nossa história nos faz com muita facilidade cair nisso. Mas Aquário vem com essa energia libertadora, com essa energia de nos perguntar onde está o coração, onde você aspira a estar, no estábulo ou no pasto. Por isso que ele tem a ver com liberdade. E nós ouvimos uma frase seguinte: você está realmente livre quando está no universo e não quando está na sua toca. Então a gente acha que a gente é livre quando a gente está com as nossas coisas, do nosso jeito, com a nossa forma, então quando a gente está na nossa toca. Só que aí nós não estamos na simplicidade, nós não estamos no serviço, nós não estamos no despojamento, nós não estamos nem dando as costas, nem dando a frente para a nossa luz. Quer dizer, na nossa toca não há possibilidade de sermos luz. Nós seremos luz e seremos esse sol e seremos esse brilho quando estivermos no universo, porque aí nós estaremos sendo quem fomos destinados a ser. Então, por isso que Aquário é conhecido como o signo da libertação, porque é para sair da toca, é para sair desse obscurantismo e ir para o universo, e ir para o todo. Agora, é ir para o todo para voltar para a matéria. Então, Aquário é essa unificação do espírito com a matéria. É você ser a luz, é você ser o sol, mas estar no estábulo limpando excrementos. Então, essa naturalidade com que espírito e matéria se unem nos conduz a um novo estado e à liberdade. O que que o aquário estaria falando para os nossos corpos, se a gente pudesse ouvi-lo dentro do nosso coração? Aquário estaria falando para a gente: a minha vida não é esta. Aquário estaria falando: ainda não vivi a verdadeira vida. Aquário estaria falando: ainda não conheço o meu destino. Ainda não me manifestei. Aspiro a servir. Nós poderíamos estar, às vezes, afirmando isso para nós e se conectando com esse aspecto aquariano que habita o nosso coração. Ainda não me manifestei. Aspiro a servir. Alice Bailey coloca, para a gente ter uma ideia do percurso da humanidade, os ciclos e as eras pelas quais já passamos e vamos passar. Na era de touro, o homem lutou com o animal dentro dele mesmo. Na era de Áries, o homem sacrificou essa natureza animal para ascender como humano. Na era de peixes, o homem percebeu a existência da alma. E agora, na era de aquário, onde nós estamos, o homem aprenderá a ser uma alma. No fim dessa era, ele terá sua consciência totalmente focalizada no reino espiritual. Então, esse é o nosso trabalho. Essa é a nova humanidade que nós estamos ajudando a construir. Uma humanidade que, daqui a não sei quantos ciclos, será uma humanidade que estará totalmente focalizada no reino do Espírito. Vocês imaginam que maravilha que será isso? E que gratidão que a gente pode viver por estar construindo pequenos tijolinhos nessa construção. Cada limpeza de banheiro que a gente faz, cada alimento que a gente prepara, cada sorriso que a gente dá, cada estudo que a gente faz, cada sono que a gente tem, tudo isso a gente poderia estar fazendo em louvor da nova humanidade. Aí, quem sabe, a gente pode se transformar cada vez mais em servidor.
E para os simples, o caminho está todo descrito no firmamento. Ou seja, nós temos todas essas constelações nos ensinando todo o caminho da nossa trajetória para o cosmos. Então, para os simples, é só seguir essa trajetória que está toda descrita.
Só ler uma pergunta que Alice Bailey faz nesse livro, Os Trabalhos de Hércules, que é uma chave muito simples e que a gente poderia transformar isso em prática, quem tiver essa disponibilidade interior. Porque é uma chave para a gente também seguir isso dentro da gente e fora da gente. Ela diz assim: gostaria de fazer uma pergunta. Vocês serão capazes de penetrar inteligentemente e solidariamente e com compreensão na consciência daqueles com os quais vocês convivem? Fazer saber por que que eles pensam como pensam, por que que eles fazem como fazem. Compreender por que agem de uma determinada forma e sob uma particular condição. Cultivem o espírito de aquário. Deixem as pessoas livres. Cultivem a capacidade de confiança. Eliminem a desconfiança de todos a quem se ligarem. Creiam neles, e eles não os decepcionarão. Imputem motivos errados e eles os trairão. E essa falta será de vocês mesmos. Sejamos tão leais quanto pudermos com a luz que temos. Cultivemos o espírito de Aquário da não separatividade, do amor, da compreensão, da inteligência, buscando tirar de cada ser humano com que nos deparamos o melhor que neles existir. E se não souberem fazê-lo, não os culpem, e sim a si próprios. Se alguém interpretar vocês erradamente, é porque vocês não terão sido claros. Quando tivermos rompido as barreiras da separatividade, então deixaremos entrar os rios da vida e do amor em nossas vidas. Isso está na página 186 do livro Os Trabalhos de Hércules, de Alice Bailey.
Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Sim? Ela pede para repetirmos as quatro chaves para vencermos os obstáculos.
O despojamento, a simplicidade, o trabalho grupal e o serviço desinteressado.
E aqui o despojamento é algo mais avançado, é o despojamento de si mesmo. Porque nos trabalhos de Hércules também nós temos o desenvolvimento da personalidade, da individualidade, mas aqui quando se fala despojamento é essa liberdade que você tem em fazer uso dos seus corpos para o bem comum, para o bem de todos. Então não é só quem não precisa de roupas, de mochilas, de muitos apetrechos, não é esse o sentido do despojamento. É o despojamento total de si próprio, das suas reações, dos seus limites. Sim?
Os signos têm a ver com alguma coisa no chakras?
Ela pergunta se esse ciclo dos signos tem a ver com a questão dos chakras. Do ponto de vista como nós estamos estudando aqui, não. Ele se apresenta numa etapa seguinte, porque o tempo de desenvolvimento dos chakras estava, inclusive, dentro da era de peixes. E ali teve esse desenvolvimento no qual a humanidade fez uso dos sentidos para perceber a vida material, né? Os níveis materiais. E nesse caminhar ela despertou para a existência da alma. E nós agora estamos enfocando o ser a alma, o trilhar o caminho da alma. Então nós encontramos os impulsos dentro do desenvolvimento do consciente direito, que vai substituindo todo o ensinamento e todo o caminho feito através dos chakras. Neste mês de janeiro, nós temos o estudo do livro Um Novo Impulso Astrológico. E, desse ponto de vista, nós vemos nesse livro o caminho para a alma. Nós podemos encontrar nesse livro um impulso para nós reconhecermos o caminho que temos de trilhar como almas, dentro daquilo que essas constelações apresentam para nós como o caminho cósmico descrito no firmamento. Então, nós podemos aprofundar bastante esse livro e atrair com isso, nós querendo, nós aspirando ser almas aqui na Terra, nós podemos atrair um maior desenvolvimento, uma maior compreensão dessa obra, desse impulso que está ali contido. Existem frases que fazem uma síntese desse impulso do 11º trabalho de Hércules. O maior de todos os mistérios dissolve-se na simplicidade. Este foi tirado do Cântico de Figueira, Sopro do Espírito. Você descobre que o único caminho para a felicidade é não estar livre de sofrimento, mas perder-se em algo fora de você mesmo. O aspirante individual não pode ser iniciado antes que ele tenha aprendido a amar desinteressadamente, a amar não só aqueles que pensam como ele e agem como ele deseja. Agora volta tuas costas para o brilho. Inverte teus passos. Volta para aqueles para quem a luz é apenas um ponto de transição e ajuda-os a fazê-la crescer. Esses três são do livro Trabalhos de Hércules, da Alice Bailey.